Muito boa tarde novamente, senhores deputados. Vamos continuar com a nossa reunião e temos na agenda, na ordem do dia, uma audição regimental ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E, portanto, eu gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, que estão aqui connosco, e todos aqueles que o acompanham para esta audição regimental. E, se calhar, dava de imediato a palavra. Não sei quem é que vai fazer a primeira intervenção do PS, será o Sr. Deputado Porfírio Silva. Tem a palavra. São 5 minutos na primeira ronda para cada um dos deputados. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu queria começar por duas notas que não são provavelmente perguntas, mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não quer deixar de sublinhar esses dois aspectos. Não são provavelmente perguntas porque são matérias que estão ainda em execução, em andamento, mas nós não queríamos deixar de sublinhar a importância, por um lado, do trabalho que está a ser feito em termos de alojamento dos estudantes do ensino superior. Temos visto notícias do avanço desse trabalho, ainda bem, porque de facto é imprescindível que os poderes públicos tomassem em suas mãos a responsabilidade por procurar uma resposta para essa questão. E, por outro lado, a questão do acesso ao ensino superior, que, tanto quanto sabemos, ainda está em trabalhos e ainda não foi publicado, mas a intenção anunciada de encontrar uma resposta para a discriminação de que têm sido alvo os alunos que seguem vias profissionalizantes e também vias artísticas no acesso ao ensino superior, estamos expectantes acerca da solução que venha definitivamente a ser adotada para este ano, porque realmente é algo que teria absolutamente de ser corrigido, porque se nós queremos apostar nessas outras formas de procedimento de estudos, de concretização da qualificação dos portugueses, não podemos continuar a tolerar formas de discriminação de uma parte importante dos nossos alunos nessa matéria. E até estranhamos que, sendo mais ou menos consensual que é preciso corrigir essa situação, quando o Governo procura fazer alguma coisa, vêm logo vozes que acham sempre mal a forma concreta em que se está a pensar fazer as coisas, embora não discordem às vezes do diagnóstico de que é preciso corrigir. Mas isto não são perguntas, são anotações sobre matérias que estão em trabalhos e que nos interessam de forma proeminente no Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Ministro, a primeira questão que lhe queria colocar é uma questão alargada, porque é uma questão relativa a um conjunto de ações, mas que no fundo tem um rumo fundamental e que é a estratégia de promoção do emprego científico. Nós bem sabemos que os pequenos barcos podem manobrar mais rapidamente por pequenas guinadas, mas os grandes transatlânticos têm de fazer manobras estratégicas, bem calculadas e prudentes para que o rumo seja aquele que se deseja, sem acidentes. É o caso da estratégia para o emprego científico, em que há um conjunto diversificado de vetores dessa estratégia que têm que ser trabalhados em conjunto para darem resultados que nunca são tão rápidos como nós queremos, porque se trata de corrigir uma situação que tem muito tempo e que tem muitos problemas, mas começamos a ver que essa estratégia converge para resultados interessantes. Mas, Sr. Ministro, o que nós queríamos efetivamente saber é, para vários vetores dessa estratégia, o que é que temos em termos de números? A norma transitória do Diploma de Emprego Científico, aparentemente todas as instituições fizeram aquilo que devia ser feito em termos de identificação dos seus casos. Queremos saber quanto aos concursos abertos e quanto aos contratos celebrados, em que situação estamos. No que diz respeito aos concursos para candidaturas institucionais para planos de emprego científico, que mostraram também do lado das instituições uma percepção da necessidade de avançar para um sistema mais sólido de integração nas carreiras. Queremos saber, já sabemos os 400 lugares aprovados, mas queremos saber em termos de concretização, concursos abertos e contratos celebrados, como estamos. Sabemos também que o processo de avaliação de unidades de ID também contempla, pela primeira vez, uma componente de estímulo aos planos de emprego científico. Queremos saber como está a concretização desse vetor. Também como está a avançar a concretização dos contratos de emprego científico relativos aos concursos individuais dos anos anteriores e também o impacto dos projetos de ID no emprego científico. Também gostaríamos de saber que impacto está a ter o regime transitório para a requalificação do corpo docente no ensino politécnico superior. O CSISP já nos disse aqui que no âmbito desse regime transitório terão transitado para a carreira várias centenas de docentes. Nós gostávamos de saber, evidentemente, quais são os números dessa integração de docentes na carreira, que se for nessa medida das várias centenas é obviamente importante. E também gostávamos de saber se poderia complementar com a dinâmica de contratação pelas próprias instituições de emprego científico. E para terminar, porque o meu tempo também está a terminar, Sr. Ministro, esta questão das estratégias tem que ser coerentes em todas as suas dimensões, e ainda dentro desta matéria fazia-lhe uma última pergunta. Foi aqui tratado, em face de notícias que vieram a público, numa audição desta Comissão, a questão da revisão do Estatuto do Bolseiro. E foi aqui suscitada a questão de saber se o novo enquadramento para as bolsas de pós-doc, de pós-doutoramento, iriam de alguma forma prolongar os problemas de precariedade que no passado estavam associados a essas bolsas. Como aquilo que o Conselho de Ministros anunciou é resultado da decisão que foi tomada, mas que ainda não foi publicada em forma legal, que não era nada disso que estava a fazer, precisamente para consolidar uma solução alternativa à precariedade. Nós queremos saber, efetivamente, o que é que vai acontecer de novo essas bolsas e de que maneira é que essa decisão se enquadra nesta estratégia de consolidação do emprego científico como trabalho científico e não com recursos estranhos a bolsas. Eram essas as questões que, com o tempo que disponho, lhe queria deixar para já, Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria desde já a palavra ao Sr. Ministro para a sua resposta.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. E, Sr. Deputado, obrigado pela sua intervenção. De uma forma muito breve, sobre as duas observações iniciais, de facto, devemos orgulhar pelos últimos anos o número total dos estudantes do ensino superior ter crescido cerca de 5%. Em 2015 entraram pela primeira vez no ensino superior cerca de 87 mil novos estudantes, este ano entraram 103 mil, mas estes números não nos devem contentar. A nossa ambição é sempre crescer mais e penetrar, sobretudo, o ensino superior nas mais variadas classes sociais em Portugal, e a ambição de chegarmos a 2030 com 6 em cada 10 jovens de 20 anos a participarem ativamente no ensino superior é uma ambição que deve ser um esforço coletivo, certamente um esforço público, mas também um esforço global dos portugueses. E por isso o Programa Nacional de Alojamento é uma componente, sabemos, importante, com o objetivo claro de reduzir as despesas das famílias na questão do alojamento. Ainda ontem foi apresentado já o projeto para a reconversão do edifício da 5 de outubro. Amanhã estaremos com a Universidade de Lisboa na reconversão da Cantina 2 e temos um plano para a apresentação dos projetos, iniciando gradualmente as obras dos 263 edifícios que foram consagrados nesta primeira fase, juntamente com muitos outros que as próprias instituições estão a mobilizar. É um esforço global que envolve as autarquias, envolve as instituições de ensino superior e envolve, certamente, o Governo e a administração pública, sobretudo pela disponibilização de um conjunto importante de instalações para a sua requalificação e que só pode ser compreendido com o aumento que temos feito na ação social escolar. Nunca é tarde recordar que este ano estamos a dar cerca de 80 mil bolsas, em 2015 eram 64 mil, e, por exemplo, no âmbito do programa Mais Superior, hoje temos cerca de 4 mil estudantes deslocados para além de Lisboa e do Porto, que são beneficiários deste programa. E é um esforço, como disse, que nos orgulha, mas é sempre pouco. E por isso a questão do acesso ao ensino superior e sobretudo diversificar as fontes de acesso foi algo de um grupo de trabalho que nomeei logo após a conclusão do acesso do ano passado, em dezembro. Esse grupo de trabalho apresentou um primeiro estudo já no, na reunião do Conselho Coordenador do Ensino Superior dia 25 de março, em duas linhas de ação distintas, tendo como base os termos de referência que lhes tinham sido proposto. Primeiro, a garantia de se podermos melhor facilitar o acesso ao ensino superior daqueles que terminam o ensino secundário por via profissional. Temos cerca de 24 mil jovens nessa situação, dos quais cerca de 2.400 têm entrado sistematicamente, apenas 10%, e hoje sabemos que pelo menos metade deles gostariam de aceder ao ensino superior. E, portanto, retirar as desigualdades nessa área é algo que estamos a trabalhar e que no prazo de um mês estará certamente divulgado naturalmente em diálogo com as instituições. A segunda linha é aquela que tem obviamente diretamente a ver com o despacho das vagas e, como combinado, abriu-se um processo de debate com as instituições em sede do Conselho Coordenador do Ensino Superior e atualmente a equipa de trabalho tem trabalhado quer com os reitores, quer com os presidentes dos politécnicos, num processo aberto, transparente, colaborativo, para estar concluído, como é normal todos os anos, até meados de junho. Irei agora abordar as questões do emprego científico, que nos deve, mais uma vez, encher de responsabilidade, e esta Assembleia foi particularmente importante neste processo, que hoje os números tranquilizam-nos. Tenho reunido sistematicamente com grupos que estavam organizados de muitos destes bolseiros, chamados às vezes precários, mas também ainda ontem na Convenção Nacional da Associação Nacional dos Investigadores da Ciência e Tecnologia. Penso que o ambiente foi bem tranquilo na discussão hoje, já não apenas das condições de contratação do emprego científico, mas sobretudo do acesso às carreiras e aquilo que hoje também nos deve cada vez mais preocupar. Os números são claros. Tínhamos tido o compromisso de criar oportunidades para 5 mil novos contratos e neste momento estão criados cerca de 7.140 potenciais contratos, estando já abertos, e este é o número importante, mais de 5.400 concursos, dos quais mais 3.400 já estão contratos efetivamente feitos. Eu depois poderei abordar mais à frente a questão da revisão do Estatuto do Bolseiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD, para a sua intervenção.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, estamos a 3 meses do fim do ano letivo e da sessão legislativa. O alojamento estudantil, que já aqui hoje foi abordado, é hoje uma das maiores nódoas do seu mandato como responsável político pelo ensino superior. Os anúncios, os discursos e os comunicados sucedem-se na tentativa de esconder o que todos vemos. O Governo não deu neste mandato uma resposta capaz ao problema do alojamento estudantil. Ou seja, o alojamento estudantil não foi uma prioridade política para este Governo. Desde maio do ano passado, andamos de anúncio em anúncio sem qualquer resultado prático. Todos os meses, uma nova apresentação do plano, do decreto, de um ou de outro edifício que será um dia, talvez, uma residência. A propaganda já não esconde o indesmentível. O rei vai nu, ou seja, o estudante continua sem resposta, porque o que fica é uma mão vazia, uma legislatura inteira sem resultados. Ontem repetiu-se a fotografia e a notícia, mas a pompa e circunstância, a festa e os confetis não enganam os portugueses, Sr. Ministro. Temos hoje mais anúncios sobre o seu plano de alojamento do que novas camas para estudantes. Vemos também, e isto tem sido dito por instituições e por estudantes, que o que o Governo fez foi atirar as responsabilidades para cima das instituições. Há, por isso, perguntas às quais o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado não podem não responder. A primeira é: com que resultados compromete o Governo, ou seja, qual é que é o número de camas pelas quais o Estado diretamente se responsabiliza? Senhor Ministro, de uma forma direta, quantas camas são da iniciativa direta do Estado e quando estarão prontas? A segunda pergunta é: quantas camas adicionais face ao presente ano letivo estarão disponíveis em setembro. Qual é que é o compromisso que o Governo assume nesta matéria? Senhor Ministro, em todas as audições regimentais nos temos deparados com avanços, recuos, zigzags políticos, declarações desastradas. Esta legislatura é uma sucessão de tropeções, de enganos e de meias-verdades. De facto, o Governo reconheceu o problema e é importante deixar isso claro. Ainda ontem afirmava o seu colega de Governo de Tutela à Habitação, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, em mais um do infindável rol de anúncios, e passo a citar: os dados existentes indicam a pequeníssima oferta de camas em residências universitárias. Só existem camas para 13% dos alunos deslocados. 13% dos alunos deslocados. E nas duas cidades mais caras, os valores são ainda mais baixos. Lisboa 7%, Porto 11%. Estes dados devem merecer a nossa indignação. E continuo a citar o Sr. Ministro: eles representam o legado da nossa inação. Pois bem, se por cada anúncio e notícia aparecesse uma nova cama, estou certa de que hoje a situação seria muito melhor. E representam, sim, a inação do Governo. A situação atual é o legado da inação deste Governo. Segundo o INE, o preço da habitação subiu mais de 30% desde 2015. Em alguns locais, aliás, foi superior a 40%. E é bom ver, finalmente, um membro do Governo a reconhecer a inação e a incompetência do Governo nesta matéria. Infelizmente, tudo o que temos visto é que quanto mais gritante é a falta de resultados materiais, maior é o ruído comunicacional, o spin do Governo. Volto a sintetizar por isso as questões que há pouco coloquei. Quantas camas são de iniciativa do Estado e quando estarão prontas e quantas camas adicionais haverá disponíveis em setembro para os estudantes deslocados? Um segundo tema que aqui quero abordar tem a ver com o acesso ao ensino superior, que ainda há pouco também referiu, por parte dos estudantes do ensino profissional, e a suposta pretensão do Governo em acabar com a necessidade de exames nacionais para o acesso ao ensino superior por parte de quem frequenta este tipo de ensino. A primeira questão é exatamente tentar clarificar se esta alteração vai ou não entrar em vigor no próximo ano letivo. Tem sido referida a possibilidade, inclusive por dirigentes de instituições de ensino superior, de alterações ao regime de acesso ao ensino superior para os alunos do ensino profissional, com efeito já no próximo ano letivo, para permitir que estes alunos possam entrar num curso superior sem realizar exames nacionais. Aparentemente a ideia será substituir os exames nacionais em disciplinas que muitas das vezes não fazem parte dos seus currículos, mas que são prova de ingresso nos cursos por concursos locais, ou seja, é dada a possibilidade às instituições, universidades e politécnicos de definirem critérios e provas de acesso específicas para estes alunos. Portanto, Sr. Ministro, confirma ou desmente esta intenção? Qual é que é a visão do Governo sobre esta matéria? Recordamos que foi criado, ainda há pouco também referiu isso, um grupo de trabalho para analisar exatamente o acesso ao ensino superior. Ainda não há nenhuma conclusão visível, nenhuma alteração substantiva nesta matéria, e era importante também clarificar aqui qual é que é a visão que o Governo tem sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro. Por favor.
Se o Sr. Presidente me permite, eu passaria... Eu gostaria de passar
eu
a palavra.
Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para iniciar esta resposta.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É um gosto estar aqui. Relativamente à questão do plano de alojamento, eu estava a dizer que, digamos, o plano tem sido sempre apresentado da mesma forma. Ou seja, o plano tem sido apresentado, um plano a 10 anos, que pretende duplicar a oferta que neste momento existe em termos de alojamento, e que na primeira fase dessa oferta vai intervir em 11.500 novas camas, mais cerca de 3.000 camas existentes que vão ser completadas e cujo plano de previsão é que esteja concluído daqui a 4 anos. Portanto, tem sido sempre essa a forma como foi anunciado quando foi publicado o decreto-lei, portanto, aí foi dito o que é que estava por base desse decreto-lei, e ontem tivemos o lançamento simbólico desse plano com o início, de facto, daquilo que vai ser a construção da 5 de Outubro, que vai ser uma previsão para cerca de 600 camas. E, portanto, ao longo deste tempo, e porque nós queremos mesmo, de facto, acelerar este processo, vão-se iniciar, de facto, diversos contratos e diversas obras de acordo com o plano que está traçado em 4 anos. Como o Sr. Ministro disse, amanhã estaremos na Universidade de Lisboa para ter a Cantina 2 a ser iniciada, mas neste momento existem também já outros imóveis que estão já em fase de contratualização, em Aveiro, noutros locais do país, que, de acordo com o que está estabelecido no plano. Portanto, eu diria que o plano, dentro de 4 anos, que foi aquilo que foi anunciado, estará, de facto, completado. Depois, relativamente à questão de quantas camas teremos disponíveis em setembro, eu quero referir que este, como bem referiu, é um plano que ele é um esforço conjunto de toda a sociedade que intervém no ensino superior. Não é um esforço só do Estado, nem deve ser só um esforço do Estado. Deve ser um esforço conjunto das instituições de ensino superior, das autarquias que têm também retorno sobre esta questão e, naturalmente, do próprio Estado, a que também a quem compete essa função. Portanto, nós iremos ter aqui um conjunto de camas que nós podemos disponibilizar. O número, naturalmente, é arriscado eu dizer, porque muita desta intervenção é uma intervenção que depende das próprias instituições. Por exemplo, nós temos que a residência do Alta Ajuda da Universidade de Lisboa estará pronta entre fins de maio e inícios de junho e, portanto, estará disponível. Há um conjunto de outras camas que são da responsabilidade das próprias instituições de ensino superior, as 3 mil camas que vão ser reconvertidas, que vão ser reformuladas para poderem ser disponibilizadas para os estudantes, já, portanto, melhoradas, também é da responsabilidade das instituições de ensino superior. Agora, eu gostava, nós percebemos esse problema, que é o problema de que isto é um problema atual e nós estamos a dar uma resposta que vai ser uma resposta faseada há 4 anos. Por isso mesmo o decreto-lei prevê algo que é importante neste momento e que é uma forma que as instituições têm disponibilizada para poderem, de facto, atuar, que é o poderem fazer contratos com entidades públicas, com o terceiro setor e, inclusive, com entidades privadas para poderem proceder, se quiserem, ao aluguer de espaços para dar uma resposta, que seja até uma resposta temporária, para acudir a esta questão. E também, às vezes, até numa resposta definitiva. Eu gostava de realçar que este plano também prevê que não é só uma resposta àquilo que é hoje uma realidade do ensino superior em Portugal, que é uma necessidade e que é transversal a todo o país, mas é também algo que nós perspectivamos, que é o crescimento, de facto, do ensino superior. O crescimento pela via do ensino profissional, sobre o qual vai ter que haver uma resposta social, mas um crescimento da atratividade de Portugal, que está a ter no mundo, de facto, e, portanto, da capacidade de captação de estudantes internacionais e da capacidade de internacionalização das nossas instituições. Nós queremos que as nossas instituições cada vez se internacionalizem mais, para isso elas precisam fazer acordos que pressupõem mobilidade, duplas diplomações, que pressupõem, numa base de reciprocidade, a garantia de alojamento e de alimentação, e, portanto, estamos também, desta forma, atribuindo às instituições de ensino superior a capacidade de procederem a essa ligação às diversas entidades, a deixá-las elas próprias internacionalizar. Relativamente à questão que colocou de quantos imóveis são do Estado e quantos imóveis não são, eu vou responder porque tenho os números, mas sinceramente eu acho que não podemos ver isto desta maneira. Ou seja, eu acho que isto é um esforço coletivo do país. Um esforço coletivo do país que tem um retorno por esta realidade do crescimento do ensino superior no país. E por isso é um esforço das autarquias, e por isso nós tivemos tantas autarquias que aderiram ao processo, porque isso é importante para muitas dessas entidades. É importante também para as instituições de ensino superior. As instituições de ensino superior têm disponibilidades neste momento em edifícios que já existiam e precisaram ser reconvertidos, ou até em novas situações, muitas vezes numa parceria com as próprias autarquias e, naturalmente, numa base de intervenção do próprio Estado. Das 11.500 novas camas, cerca de metade, mais de metade, vão ser de intervenção do Estado. Ou seja, isso está no próprio plano. Nós temos uma intervenção direta através da disponibilização de imóveis do Estado associados a uma atribuição do fundo de cerca de 4 mil camas e depois temos mais 1.700 camas, que são das instituições, parcerias feitas entre as instituições de ensino superior e o próprio fundo, que irá financiar, obrigado, digamos, a construção desses imóveis.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passo agora a palavra... Eu penso que ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nesta primeira ronda gostava de colocar 3 questões. Uma relacionada com o combate à precariedade, outra relacionada com a habitação e o alojamento estudantil e uma terceira relacionada com o RGIES. e começaria justamente pelo PrevPap. Anteontem tive a oportunidade de revisitar o site do PrevPap, que, penso eu, é atualizado diariamente e que tem os números muito precisos da forma como... Eu sei que o PrevPap está a correr mal, mas é escusado partir a loiça cá dentro. Portanto, os números vão sendo atualizados diariamente e, de facto, é mesmo razão para nos assustarmos com aquilo que vemos no site. Há 6.891 requerimentos no setor do ensino superior e da ciência. Neste momento, 170 têm edital lançado ou contrato assinado, dos 6.891. Destes, apenas 170 já com edital lançado ou contrato assinado, 2 são para a carreira de investigação científica. Quero, antes de mais, dar os parabéns, por exemplo, ao Centro de Investigação da Montanha, onde sei que o seu Secretário de Estado teve um papel importante quando era Presidente do Politécnico. O problema é que isto não se faz com um contrato de investigação científica no Centro de Investigação da Montanha, nem se faz com um contrato de investigação científica noutra instituição superior do país, quando há 6.891 requerimentos, onde a esmagadora maioria deles está a ser reprovado com o voto do Governo a ganhar a posição dos senhores reitores. Aliás, eu compreendo o incómodo do Sr. Ministro quando fala das várias modalidades de combate à precariedade no ensino superior. Não me lembro sequer em nenhuma das audições que tivemos aqui na Comissão de referir justamente o PrevPap, talvez por vergonha do processo que o Governo está a decidir tomar nessas cabos, talvez mesmo por convicção do Sr. Ministro, que apesar do que diz a lei do PrevPap, não a quer cumprir e acha que o PrevPap é uma coisa secundária no combate à precariedade e é secundário para a importância que essa decisão que tomamos aqui nesta legislatura deve ter no ensino superior e na ciência. Mas podemos também ir ao Decreto-Lei 57. Aparentemente, como foi aqui utilizada a expressão, a coisa está a andar mais ou menos bem. Convinha dizer que, para além de um conjunto de contratos, de editais, ainda não terem sido lançados ao abrigo do Decreto-Lei 57, alterado aqui por esta Casa, é também verdade que parte desses contratos estão a ser utilizados para dar aulas de borla, ou seja, colocar antigos bolseiros de pós-doc agora com contrato ao abrigo do Decreto-Lei 57, mas para dar aulas e suprir um conjunto de horários que faltavam completar nessas mesmas instituições de ensino superior. Até agora, do que conhecemos, o papel do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior na garantia de que isso não acontece é praticamente nulo. Podemos também olhar, por exemplo, para o que tem sido a aplicação e, mais do que a aplicação, a forma como o Ministério tem decidido lançar a discussão sobre a carreira de investigação científica, a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica e a revisão do Estatuto de Bolseiro de Investigação. Bem, nós compreendemos, quase numa discussão semântica, eu diria melhor, com um certo malabarismo verbal, que o Sr. Ministro vem agora dizer: não, nunca foi nossa função acabar com a imagem de bolseiro de pós-doc. Bem, eu queria relembrar o Sr. Ministro que na primeira e segunda sessões legislativas teve aqui várias audições regimentais onde disse o Decreto-Lei 57 é obviamente a substituição da imagem do bolseiro de pós-doc. Não sei se vale a pena pedir as atas dessas mesmas audições, nós não temos por norma fazer aqui um debate sobre as atas, mas eu relembrava, convidava o Sr. Ministro a olhar para essas atas e ver realmente o que é que defendia na primeira e segunda sessões legislativas e o que diz agora em relação a esse mesmo estatuto e, portanto, na verdade, o Sr. Ministro nessa matéria é muito coerente, consegue defraudar todas as expectativas dos investigadores no que toca ao combate à precariedade. Isso aí está
está a bater certo com o resto do discurso que tem tido. Em relação à habitação, gostaria de relembrar, nós estamos a festejar agora 45 anos do 25 de Abril, uma das questões que falta cumprir da Constituição é verdadeiramente um serviço público de habitação no país, e é uma questão que temos levantado esta legislatura. Agora, Sr. Ministro, eu gostava era de lhe perguntar, até nomeadamente em relação ao fugitório que tem sido feito em relação ao muito pouco que até agora se conhece de aplicação desse grande Programa Nacional do Alojamento. Ouvíamos ontem um conjunto de jornalistas a noticiar, e termino mesmo, Sr. Presidente, a noticiar que mesmo o antigo edifício do Ministério da Educação pode servir para alojamento para turistas no verão. É esta a lógica que queremos para o alojamento estudantil, ou queremos uma coisa verdadeiramente pública e que responda às necessidades dos estudantes? Aliás, relembro que uma das reivindicações que várias comissões de estudantes alojados em instituições de ensino superior é justamente o facto de poderem estar lá os 12 meses, porque o ano não termina em julho e começa em setembro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Ministro para a sua resposta.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado por esta intervenção e pela oportunidade de voltar à questão do emprego científico. E é bom que os números sejam clarificados e usar esta oportunidade para clarificar. De facto, o PREFPAP é uma das medidas e, como o deputado Porfírio Silva já tinha adiantado, a estratégia lançada e que hoje nos deve orgulhar foi sobretudo de diversificar as formas, os instrumentos, porque efetivamente a situação do acesso às carreiras científicas e a fase pós o doutoramento vive e é dinamizada com um leque muito diversificado de atividades, e por isso uma estratégia que seguimos assentava na diversificação não apenas das formas de concorrer, mas da forma de praticar a atividade de investigação. O PREFPAP é um desses instrumentos num leque de diversificado e que tinha como objetivo único, como todos sabemos, resolver a questão da regularização dos vínculos precários na administração pública, só aí, não nos outros casos. E por isso é complementado pelo Programa de Estímulo ao Emprego Científico. Hoje podemos dizer finalmente que todas as reuniões de deliberação do PREFPAP estão concluídas, foram concluídas no dia 9 de abril, e eu devo fazer aqui uma referência muito particular a todos aqueles que trabalharam ativamente, certamente representantes do Governo, mas também das forças sindicais e das instituições, em mais de 150 reuniões. E, efetivamente, como em muitos outros casos, mas particularmente nestes casos, foram identificados, como já foi aqui notificado, vários requerimentos que não foram devidamente validados no processo de deliberação. Por isso, o número de requerimentos é inferior àquilo que disse, foi 5.926, e destes foram efetivamente regularizados 1.292 funcionários não docentes ou não investigadores, que corresponde a 37% do total dos requerimentos para os funcionários, 101 docentes, que correspondem a 97% dos requerimentos que indiciavam incumprimento do estatuto da carreira do docente, que eram 7% do total dos requerimentos de docentes, e foram regularizados 166 investigadores, correspondente a 17% dos requerimentos apreciados, porque muitos dos outros requerimentos não estavam de acordo com os dois critérios seguidos, que, como sabem, têm a ver sobretudo e apenas com a questão da necessidade permanente e do vínculo e da adequação do vínculo. O esforço neste momento, estando regularizados 1.539 contratos de trabalho da administração pública, é efetivamente acelerar a contratação. Destes, Este tem um processo, porque este é um processo público complexo, tem um processo de conclusão das atas, de homologação, estão homologadas neste momento 924 atas, estamos em sede do Governo a acelerar este processo para tentar, nas próximas semanas, concluir ao nível das equipas técnicas as atas e homologação de todos os processos, e depois segue-se um processo de notificação e de contratação. E dos 1.539 processos regularizados, estão efetivamente concretizados apenas 283 contratos, e este é um processo, como digo, que está em curso na administração e que tem hoje a maior atenção a nível do Governo para acelerar o processo. Todos queremos concluir com a rapidez este processo. Mas voltando ao emprego científico, esta é apenas uma das componentes deste esforço público e das instituições e, obviamente, em colaboração com os investigadores. Como disse há pouco, estão abertos neste momento 5.404 concursos, para ultrapassarmos já os 5 mil concursos, estando contratados 3.442 posições e outras 2.600 em vias de contratação nas próximas semanas e meses, face ao processo normal que estes procedimentos têm que seguir. E por isso hoje o emprego científico está em vias de estar estabilizado e estamos a iniciar certamente a discussão sobre os acessos às carreiras. É notória, quer as reuniões com aqueles que se esforçaram em dar voz aos precários, quer como a Associação Nacional dos Investigadores, que temos reunido sistematicamente e que, portanto, este é um processo que está em curso e que hoje devemos garantir a sua conclusão. É também importante referir que no quadro das instituições de ensino superior conseguimos dinamizar uma estratégia de crescimento do número de docentes após um período que sabemos que foi de diminuição. Se olharmos para o sistema público universitário, nos últimos dois anos letivos, cresceram o número de docentes de carreira, cresceu em 390 ETIs e no ensino politécnico em 724 ETIs. No período anterior, até 2015, sabemos que tinha sido um processo de redução no ensino universitário e de estagnação no ensino politécnico. E por isso, apesar destes números serem ainda pequenos, representam 5% do crescimento do número de docentes de carreira no ensino superior público, aos quais vem a adicionar, certamente, aquilo que tem sido o esforço do estímulo ao emprego científico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora ao Sr. Deputado.
Uma interpelação mesmo, Sr. Presidente, sobre a condução dos trabalhos.
Sim,
Sr. Deputado. O Sr. Ministro acabou de informar que há um conjunto de critérios que um conjunto alargado de investigadores não cumpriu na análise que as CAB fizeram ao abrigo do programa do PrevPAP. Bem, nós tivemos aqui o Sr. Presidente das comissões do PrevPAP a dizer que não existia nenhum tipo de critério absoluto Sr. fechado em relação a esta matéria. Informação nova, eu iria pedir ao Sr. Ministro que pudesse então distribuir à Sim. Comissão de Educação e Ciência esse documento onde existem esses critérios. Imagino que esteja com ele, até porque o citou. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, prefiro que tinha pedido a palavra. Não. Então eu passaria a palavra neste momento à senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e a demais equipa aqui presente. Não ia começar por aqui, mas talvez faça sentido seguir pelo emprego científico, já que aqui estamos neste tema, especificamente para falar sobre os laboratórios do Estado. Ainda ontem na ANICT ouvimos bastantes, no seminário da ANICT, ouvimos bastantes investigadores do Laboratório do Estado levantarem a sua situação particular, no sentido do perímetro daquilo que é o que é que se passa nos laboratórios do Estado e, de facto, tendo reunido com vários deles o que. Fiquei com questões sobre como é que a política de emprego científico se aplica especificamente a estes casos, porque o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior não esteve presente no caso do PrevPAP, não tinha assento nas CAB que avaliavam, por razões óbvias, não estava presente. Sabemos também que foram homologados vários parceiros de investigadores que estão e exercem funções nos laboratórios de Estado. Isto aconteceu já até no verão do ano passado, em alguns casos. Mas sabemos também, pelo aquilo que nos foi dito por estas pessoas, que está agora em discussão em Conselho de Ministros se a integração que lhes corresponde deve ser feita em carreiras de investigação, que é aquilo que eles efetivamente são, ou se deve ser feita em carreiras e em funções técnicas, que é aquilo que eles efetivamente não são. E, portanto, uma vez que para estes investigadores o decreto, a norma transitória não serviu na maior parte dos casos, o PrevPAP aparentemente não funciona para aquilo que eles de facto são formados e exercem. Realmente fica uma pergunta um bocadinho existencial, que é qual é que é afinal a política de emprego científico do Governo se os próprios laboratórios do Estado não a aplicam? E portanto fica aqui uma dúvida que depois é verdade que nós podemos sempre dizer que noutras instituições, na autonomia das instituições, podemos sempre alegar tudo isso, mas no caso dos laboratórios do Estado são decisões tomadas pelo próprio Governo e portanto aparentemente o Governo está contra si próprio na aplicação da política de emprego científico e eu gostava que o Sr. Ministro, tendo agora um bocadinho de tempo, me explicasse melhor o que é que se passa aqui. Interessava-me também falar sobre temas que aqui já foram tocados, mas que não me ficaram completamente claros nos esclarecimentos já prestados. Desde logo, no que diz respeito ao acesso, porque em outubro de 2016 foi constituído um grupo de trabalho, foi criado através do despacho 6.930/2016, um grupo de trabalho que depois produziu um relatório, que nós até tivemos a ocasião de ouvir aqui as conclusões e receber esse grupo de trabalho nesta comissão, e era exatamente sobre a avaliação do atual regime de acesso ao ensino superior. Faziam-se várias recomendações e no caso concreto do ensino profissional, a recomendação era que se criasse um percurso natural de matriz profissionalizante associando estes cursos à oferta das escolas politécnicas. Mas segundo percebo agora, depois deste novo grupo, de um segundo grupo de trabalho que tinha esta segunda linha de ação criado recentemente, pelo despacho 11.092, agora há de facto uma via própria para os alunos do ensino profissional, e não falam no início, portanto penso que estejamos só a falar do ensino da via profissionalizante, e que tem duas implicações. A primeira, se eu bem percebi, é um aluno de um curso profissional, por exemplo, de turismo, se quiser tirar um curso de gestão hoteleira numa instituição de ensino superior, numa universidade, pode fazê-lo. O que acontece é que vai ter que usar os concursos locais e, portanto, concorrer separadamente a cada uma das instituições que oferece este curso, prestando provas separadamente em cada uma destas instituições. Não sei bem se isto é uma grande vantagem para estes alunos. Nós estamos tão preocupados com discriminações, não sei se isto também não é uma discriminação negativa sobre estes alunos. Por outro lado, olhando de outra perspectiva, já um aluno do ensino regular que queira concorrer a um curso, por exemplo, de gestão hoteleira, tem que fazer os exames nacionais para concorrer para a mesma vaga. E, portanto, eu tenho muitas dúvidas sobre esta solução. Eu percebo e subscrevo que há um número significativo de alunos do ensino profissional que deve poder aceder ao ensino superior, mas tenho seríssimas dúvidas se esta forma que está a ser discutida e que me parece que vai ser decidida brevemente é de facto aquela que oferece igualdade de oportunidades efetiva tanto para uns como para outros, porque me parece ter desvantagens tanto para uns como para outros e portanto gostaria de perceber se é isto de facto que está em cima da mesa. E para terminar, este mesmo grupo de trabalho que citei agora com este despacho também está a analisar o tema das vagas. Era suposto terminar o seu trabalho a 30 de março, pelos vistos vai ser prolongado até 15 de maio, mais mês e meio. Entretanto saiu um relatório intercalar, suponho também para cumprir o calendário, para nós não podemos dizer que não cumpriu, e de facto cumpriu um relatório intercalar, que diz que afinal já não vai ser como foi feito no passado, ou seja, já não é uma coisa diretiva litoral versus interior, mas vai ter em conta, e parece-me bem, a distribuição dos cursos pelo país. A minha questão é muito simples, é que as instituições de ensino superior têm que preparar um ano letivo, estou prestes a terminar. Esse ano letivo tem condicionantes, tem custos para pagar, tem recursos docentes que estão previstos para lecionar. Sabemos que no ano que vem vai ter menos receitas por causa das propinas, por causa da baixa das propinas. Sabemos que vai ter mais custos porque há descongelamento dos docentes, mas sabemos também que as instituições ao dia de hoje não sabem qual vai ser o recorte de vagas que lhes vai calhar na rifa. E, portanto, Sr. Ministro, se calhar era a altura de avisar as instituições de quais são as linhas com que se podem cozer e, portanto, perguntava-lhe se é só no final de maio que elas vão saber, afinal, quando quantos alunos é que podem esperar ter nos diferentes cursos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, agradeço as perguntas que vão possibilitar, espero eu, clarificar estas situações que são ambas particularmente importantes. Eu vou começar pela ordem, primeiro pela questão do emprego científico no laboratório de Estado. É de facto notório que há uma situação que precisa de uma análise detalhada, porque as comissões mistas, as chamadas CAB, de cada laboratório de Estado, tiveram dinâmicas e funcionamentos de distintos e, por isso, agora que os processos estão todos concluídos, foi necessário harmonizar as resoluções finais em termos, sobretudo, de garantia pelo Estado de equidade de situações. E esta é a questão que se pôs, porque em alguns laboratórios de Estado, naturalmente que o vínculo de muitas das funções técnicas, muitos deles são efetivamente atividades de investigação, mas outros não necessariamente. Chegaram a haver algumas questões de pessoas, estou-me a referir, por exemplo, ao caso do Ricardo Jorge na área da saúde ou no LUNEG, que tinham só muito recentemente, até alguns nem tinham ainda acabado o doutoramento. E por isso, face aos critérios adotados nas instituições de ensino superior, foi criada uma task force em sede do Governo para harmonizar as decisões, sobretudo garantindo que todos aqueles que tinham um vínculo não adequado e uma condição de permanência ou necessidade permanente na carreira de investigação, têm que continuar na carreira, têm que ser integrados na carreira especial de investigação. Mas, obviamente, que não, é diferente um técnico superior que ou não tinha um doutoramento e que tinha uma necessidade permanente, que seja naturalmente integrado e regularizado, mas não necessariamente na carreira especial. Até porque as situações identificadas, sobretudo nos laboratórios de Estado, quanto à precariedade, estava associada a um leque salarial muito vasto, que vai de 700 euros por mês a cerca de mais de 3 mil euros por mês. Portanto, é esse trabalho detalhado, caso a caso, que está a ser feito, garantindo necessariamente todos aqueles que tinham, efetivamente, atividades de investigação, são integrados na carreira de investigação e que são garantidas condições de equidade, também comparando com aqueles que serão e são regularizados dos 166 investigadores nas instituições de ensino superior. É um processo que está perto do seu término, obviamente em grande harmonia com os próprios laboratórios de Estado, com as várias tutelas, mas garantindo sempre equidade nas condições, portanto não se põe em causa a situação da regularização do vínculo, põe-se em qual das carreiras, de forma a garantir uma situação de igual oportunidade, sobretudo para aqueles que são regularizados no emprego, no ensino superior. Isto deve-se porquê? Porque no ensino superior, as duas CAPs que foram montadas dividiram a priori aqueles que eram os colaboradores e técnicos, daqueles que eram investigadores e que já tinham vários contratos de permanência e de necessidades permanentes no mesmo centro ou na mesma instituição a nível de investigação. E, portanto, esse trabalho está a ser feito nominalmente, um a um. Temos cerca em causa, no total dos laboratórios de Estado, são cerca de 127 colaboradores que estão homologados e que estão agora a ser identificados caso a caso, se são efetivamente que devem ser integrados numa carreira especial ou na carreira de técnico superior. Temos até alguns laboratórios de Estado, não nos podemos esquecer, que nos termos da lei e nos termos do regime jurídico que rege os laboratórios de Estado, à semelhança daquilo que é o acesso à carreira docente ou de investigação no ensino superior, o acesso à carreira de investigação tem que ser feito por um concurso. E, por exemplo, no caso, posso lhe dizer, do LNEC, que é o maior laboratório de Estado, temos 16 desses precários agora regularizados que já tinham feito o concurso para a carreira de investigação, mas temos outros 16 que nunca tinham feito o concurso para a carreira de investigação. E, portanto, são processos que estão a ser feitos nominalmente, mais uma vez garantindo condições de equidade a todos aqueles que acedem a uma carreira especial, neste caso a carreira de investigação. E, portanto, o processo espero que seja concluído nas próximas semanas. Eu, obviamente, gostaria muito de responder ao acesso, mas tentarei responder na próxima ronda.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa. Bom, o Sr. Ministro falou aqui na existência, aparentemente, de um suposto ambiente tranquilo em relação às questões do emprego científico e da precariedade. É tão tranquilo que tem havido contestação ao longo deste tempo todo em relação àquilo que tem sido o desenvolvimento destes processos, e tão tranquilo é que está marcada para dia 30 uma concentração de trabalhadores com vínculos precários do superior e da ciência, incluindo os laboratórios do Estado. E, portanto, tranquilidade não está aqui nenhuma, sobretudo por parte destes trabalhadores que têm a sua vida sempre no fio da navalha. E em relação a isto, é impossível contornar os números escabrosos que foram trazidos, nomeadamente pelo Sr. Presidente da Comissão Coordenadora do PREF-PAP, quando veio aqui à Assembleia da República, há pouco tempo, referia que 84% dos docentes teriam parecer desfavorável, 83% dos investigadores teriam parecer desfavorável. Isto é uma desgraça. Isto é uma vergonha. E ao Sr. Ministro, estamos a falar de vidas concretas e eu se calhar citava aqui um e-mail que recebi ainda há bocadinho de um cidadão que dizia o seguinte: escrevo-lhe porque hoje a Comissão de Educação e Ciência ouvirá e de certo interpelará Manuel Heitor. Escrevo-lhe porque este é o 11º ano a lecionar no ensino superior enquanto precário. Escrevo-lhe porque a CAB não decidiu pela minha integração na carreira, talvez 11 anos de precariedade não sejam suficientes. Escrevo-lhe porque, conhecidos os números finais do PREF-PAP, os normativos que lhe deram corpo não foram respeitados. Escrevo-lhe porque vejo uma oportunidade perdida e agora vislumbro tão somente túnel ao fundo do túnel. Escrevo-lhe porque ainda anseio que algo mude. É um docente que tem uma licenciatura, duas pós-graduações, três cursos de mestrado e um curso de doutoramento. É precário há 11 anos. E, ó Sr. Ministro, em relação a isto, dizer também que é preciso falar daquilo que aconteceu na Universidade do Algarve. A reversão de 16 dos 19 requerimentos de investigadores que tinham obtido parecer favorável à sua integração é, quanto ao grupo parlamentar do PCP, vergonhosa. A isto acresce que, segundo dados que vieram dos investigadores precários da Universidade do Algarve, que dos 51 processos de trabalhadores técnicos da Universidade, soube-se agora que só dois procedimentos concursais é que foram abertos. Voltando àquilo que foram as declarações do Sr. Presidente da Comissão Coordenadora, aqui na Assembleia da República, em resposta ao PCP, ele referiu que, em relação a isto, a Comissão, a CAB, aplicou critérios que têm vindo a ser aplicadas de forma construtiva mais restritivos e teve parecer favorável apenas para um pequeno número desses 19 investigadores. Dois, ou qualquer coisa assim, ou três. Agora, ó Sr. Ministro, porquê que o Ministério, nesta circunstância, deu o dito por não dito e condenou estes investigadores, que agora não foram admitidos, à eternização da sua precariedade? Porquê? Eles com certeza gostariam de ouvir da boca do Ministério porquê que houve essa alteração. Porquê? Era justo que lhes fosse dito, olhos nos olhos, o que é que aconteceu. O que nós estamos a perceber, Sr. Ministro, é que a harmonização das decisões que aqui foi falada, por exemplo, em relação aos laboratórios do Estado, estamos a ver exatamente qual é que ela é. É nivelar por baixo. É nivelar por baixo, nuns casos rejeitando o acesso à carreira que os investigadores deviam ter direito, e noutros casos ainda mais grave ou tão grave, que é negar sequer a existência de contrato de trabalho e condenar as pessoas à precariedade. Isto assim não pode ser. E são exigidas e têm que ser exigidas respostas a estas situações concretas. Depois, Sr. Ministro, em relação ao emprego científico. Norma transitória. Há uma coisa que os números do Observatório do Emprego Científico não dizem nem têm dito, que é o que aconteceu aos bolseiros de fundos públicos e não financiados pela FCT. Quantos eram? Quantos tiveram concursos abertos? Quantos não foram contratados? O que lhes aconteceu? Onde estão? Estão eles no desemprego a esta altura? Têm meios para conseguir sobreviver? O que é que aconteceu a esta gente? Depois, Sr. Ministro, estamos em 2019. A lei, o Decreto-Lei do Emprego Científico já existe desde 2016. Estamos em 2019, ainda há investigadores sem contrato assinado. Como acontece, por exemplo, na Universidade de Lisboa. Nós gostaríamos de saber quando é que vão ser sanadas finalmente estas situações. As pessoas estão desesperadas. É preciso dar resposta e, portanto, é preciso saber exatamente quando é que isso vai acontecer. Depois, para finalizar, a questão do alojamento no ensino superior. Esta tem sido uma das questões que nos tem preocupado. Nós temos tido ampla intervenção também em relação a esta matéria. O que nos parece é uma grande preocupação que temos, que é o plano que aqui está, colocado numa situação que se adivinha há 10 anos, acaba por ser pouco ambicioso, porque num período de 10 anos muita gente vai desistir de estudar no ensino superior por não ter uma resposta de alojamento. E, portanto, o que nós ainda não compreendemos da audição de hoje é exatamente quantas camas já no próximo ano letivo vão estar efetivamente disponíveis. Isso era uma informação importante. Quantas é que vão estar efetivamente disponíveis? E que medidas imediatas, mais expeditas, vão ser tomadas pelo Governo para efetivamente impedir que haja estudantes que desistam de estudar por não terem alojamento no ensino superior, apesar dos passos que estão a ser dados? Parece-nos que é preciso ir muito mais longe. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos começar pelas questões da regularização do PREF-PAP e que fique claro. O combate à precariedade foi assumido com toda a prioridade por este Governo, certamente também com o apoio deste Parlamento e das forças políticas que representam. E hoje está a ser dado e foram dados os passos necessários para o concretizar. Não podemos acelerar face àquilo que é, por exemplo, os processos de audiência prévia. Não posso aceitar o termo que diz que há ilegalidades que estão a ser cometidas, porque, naturalmente, todo este processo tem sido seguido nos termos legais e os critérios, até para responder a outras perguntas, os critérios são bem claros, são aqueles que estão na lei e só são esses que são seguidos e por isso é que este processo demora tempo entre a decisão e a deliberação da CAB até à contratação, porque há um processo de aprovação de homologação e depois de audiência prévia dos interessados. Nos termos da lei deve ficar claro que só os interessados é que podem recorrer à audiência prévia. E por isso há outro mecanismo que é o da reapreciação, quer pelas frentes sindicais, quer pelas instituições. Falou aqui no caso da Universidade do Algarve, mas deve ficar claro que esse é um caso, entre muitos outros. Neste momento, pelo menos tenho a informação que no caso das CAB da Ciência e do Ensino Superior houve 7 casos diferentes que foram reapreciados, uns votados de uma forma, outros votados noutros, e dentro do próprio caso da Universidade do Algarve, que foram reapreciados na reunião 73, uns foram votados contra a instituição, outros foram votados a favor. O caso da Universidade do Algarve que refere, e eu já tive a oportunidade de me reunir com a representante dos antigos bolseiros precários na Universidade do Algarve, tem a ver com a alteração que a nova reitoria fez face às condições de necessidade permanente. Porque, efetivamente, as CAB, sempre que as instituições, no âmbito das CAB, e penso que este critério foi geral seguido, sempre que as instituições referiam a ter aceitado as condições de necessidade permanente, a CAB aceitava. A Universidade do Algarve veio a pedir uma reapreciação destes casos e, como todos os outros, foram postos à discussão. Houve 7 casos que foram postos à discussão. E sempre que a instituição não aceitava a necessidade permanente, era feita uma análise detalhada dos casos. Uns foram votados, outros foram votados contra a instituição e outros foram apoiados depois de ter sido feita a análise detalhada, sempre mantendo os dois únicos critérios que estão nos termos da lei. E por isso é que o processo de reapreciação, também houve 2 casos dos 7 que foram pedidos pelas frentes sindicais e houve 5 dos 7 que foram pedidos pelas instituições. Foram todos abertos em sede das CAB e agora temos um processo seguinte de audiência prévia para os próprios interessados. O que eu lhe posso garantir é que todas as instruções que têm sido dadas certamente não podiam ser outras, senão de cumprimento integral daquilo que são os critérios que estão nos termos da lei. E fizemos este processo com todo o esforço de olhar pelas pessoas. O caso que me diz de um docente é esses casos, essas pessoas que nós nos preocupamos, e por isso é que este processo foi aberto como um dos vários processos para determinar a precariedade do trabalho nas instituições de ensino superior e nas instituições científicas. E o processo foi longo, efetivamente para respeitar caso a caso. Os cerca de mais de 5.800 casos vistos, todos os casos são diferentes e, portanto, todos os casos foram vistos um a um. E por isso é que foram feitas 150 reuniões de trabalho, ou mais do que 150 reuniões de trabalho, onde todos os casos foram analisados nominalmente, tendo isto envolvido várias pessoas que, mais uma vez aqui, eu devo reconhecer o trabalho ao longo destes vários meses para poder concluir este processo, porque mais uma vez tentámos dignificar caso a caso, pessoa a pessoa, situação a situação e nunca usar uma fórmula cega para analisar os casos, dando em sede de apreciação, de reapreciação nas CAB, a possibilidade, quer às frentes sindicais, quer às instituições, de submeter processos de reapreciação nos termos da lei e dando aos interessados a possibilidade de submeter a processos de audiência prévia. Quanto à situação genérica do emprego científico, eu volto a repetir os números. Estão abertos mais de 5.400 concursos. O que hoje me preocupa é que alguns destes concursos estão a ficar sem candidatos e devo dizer que no caso da norma transitória, que essa pergunta já aqui foi feita, estão abertos todos os concursos que estavam associados aos bolseiros com financiamento da EFCT e que têm a ver, efetivamente, sensivelmente, 1.200... Já estão contratados, efetivamente, pela norma transitória, 1.630 investigadores e foram abertos com 1.953 concursos. Portanto, há apenas cerca de 320 concursos que ainda não têm o processo de contrato feito. Obviamente, que não nos podemos esquecer que todo este processo, felizmente, não está estatizado e temos que separar o que é o estímulo público do que é o respeito e a preservação da autonomia das instituições. E por isso mantivemos este processo de observatório para pôr a pressão necessária em todas as instituições para concluírem os contratos e devo dizer que tenho uma equipa e uma task force no meu gabinete que faz telefonemas diários a todas as instituições para garantir a concretização destes contratos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós entramos agora na segunda ronda de perguntas e eu passava desde já a palavra à Sra. Deputada Odete João, do PS, para a sua intervenção. Nesta ronda são 3 minutos cada uma das intervenções. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Aumentar o número de alunos no ensino superior não é só um desígnio deste governo, é um desígnio de todos os portugueses que querem ver um país qualificado, um país mais moderno e mais desenvolvido. Portanto, andou bem o Governo quando procura diversificar o acesso ao ensino superior, nomeadamente através dos cursos de ensino artístico e de ensino das vias profissionalizantes, mas, naturalmente, é preciso também criar melhores condições para que todos aqueles que desejam frequentar o ensino superior tenham possibilidade de o fazer. Falo, naturalmente, da ação social escolar, onde se insere o alojamento de estudantes, já aqui tão falado. E não posso deixar de fazer esta referência à senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, que, ao dizer que nada está feito, e lembro o que está a ser feito na região de Leiria, onde foram identificados 7 edifícios para alojamento de estudantes e que aumenta substancialmente o número de camas.
contrariamente àquilo que o PSD fez no seu governo, como por exemplo, que foi encerrar a pousada da juventude sem lhe dar qualquer uso. Portanto, recuperar, requalificar esses edifícios é também revitalizar os centros das cidades. Envolveram-se neste processo as autarquias, o Estado Central e também as instituições de ensino superior. Não é, e lamento que a senhora deputada não esteja presente, com o estalar de dedos que as obras aparecem feitas. Não é com um clique de telemóvel que os processos se concluem. Mas, naturalmente, que o alojamento é uma parte da ação social escolar. E as bolsas de estudo, como o Sr. Ministro já referiu, aumentaram substancialmente de 2015 para 2018. E procurar que os alunos frequentem também instituições em regiões de baixa densidade é particularmente importante e registo as 12.221 bolsas de estudo atribuídas a estudantes que optaram por essa situação no programa de valorização do interior. Muito foi feito durante este governo para que os alunos tenham melhores condições. E refiro, por exemplo, o programa Simplex Mais, as duas medidas mais superiores e os estudantes de ID no ensino superior ao procurar facilitar, simplificar e desburocratizar todos os procedimentos redundantes por parte dos estudantes do ensino superior. E permita-me uma outra questão, que é também a captação de alunos estrangeiros para Portugal, com a portaria que saiu muito recentemente, a 11 de abril, relativamente à simplificação de processos de acesso e permanência em Portugal por parte dos estudantes de ensino superior de países terceiros. E gostaria de perguntar ao Sr. Ministro sobre esta situação, qual é a expectativa em termos de evolução do número de estudantes nas nossas instituições. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, agradeço as perguntas, também me dão oportunidade para avançar na resposta também a anteriores sobre a questão da diversificação do acesso. De facto, em 2016, o grupo do acesso centrou-se sobretudo naquilo que é o Concurso Nacional de Acesso. E temos que verificar que este ano entraram 103 mil estudantes no ensino superior, dos quais apenas 45 mil pelo Concurso Nacional de Acesso. Portanto, representa sensivelmente pouco mais de 45% de todas as outras entradas. E, portanto, uma das formas que temos seguido foi diversificar o tipo de entradas, nomeadamente dos estudantes estrangeiros. Devo dizer que nos últimos três anos o número total de estudantes estrangeiros em Portugal aumenta em cerca de 48%, hoje são cerca de 50 mil estudantes, representando 13% do total dos estudantes do ensino superior, e devemos crescer, porque se é verdade que aumentámos e que duplicámos o número de estudantes estrangeiros, ainda comparado, por exemplo, com Espanha, podemos efetivamente crescer nesse número e temos capacidade instalada para o crescer. Quando nos referimos a estudantes estrangeiros, temos dois tipos de estudantes. Por um lado, aqueles estudantes em mobilidade, e é importante considerar que em Portugal, em 2013, estavam 10 mil estudantes em mobilidade, hoje estão 15 mil estudantes em mobilidade, e aqueles estudantes que vêm fazer graus completos em Portugal, que tivemos, como sabemos, um aumento também considerável, sobretudo de estudantes da América Latina e do Brasil em particular, mas também de uma forma crescente de países europeus. A questão, em todo o caso, da diversificação das fontes de acesso e das formas de aceder ao ensino superior deve ficar bem clara naquilo que é os cursos profissionais. Dos cerca de 24 mil jovens que terminam o ensino secundário por via profissional, hoje esses estudantes são tratados de forma desigual porque têm que fazer um exame adicional, sobretudo em disciplinas onde não tiveram exames. Há cerca de 2.000 a 2.400 estudantes que fazem esse percurso. Eu próprio falei e contactei não só com as escolas, como muitos desses estudantes, que têm que fazer uma prova adicional que os outros não têm que fazer. Esta questão é abordada no grupo de trabalho em 2016, que propunha uma prova nacional de acesso só para esse regime e só para o ensino politécnico. Foi discutido com o ensino politécnico e o Conselho Coordenador, que recusou e levantou um conjunto de questões muito bem formuladas que não deveria ser essa a opção, e por isso isto não foi tratado o ano passado, e que nos levou a reformular a questão e efetivamente tratá-la de uma forma diferente através de concursos locais, que é essa opção que está neste momento em discussão em sede do Governo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, a docência é nuclear para o funcionamento das instituições de ensino superior e não pode ser negligenciada. Vamos voltar a insistir numa matéria sobre a qual questionamos em 2018 e que foi recentemente alvo de denúncia pública. O regime jurídico das instituições de ensino superior, publicado em 2017, previa a existência de um paralelismo entre as carreiras dos docentes nas instituições públicas e os que desempenham funções em instituições de ensino superior privadas. A qualidade do emprego dos docentes do ensino superior privado é, como saberá, reduzida. É reduzida devido ao tipo de vínculo, onde a maioria trabalha de forma precária, e é reduzida porque há uma enorme desregulação no setor, perante a qual a ação da tutela tem sido manifestamente inexistente. No entanto, como o Sr. Ministro sabe, aliás porque era Secretário de Estado à data da publicação do RGES, esta situação nunca foi regulamentada como devia, pelo que as instituições privadas de ensino superior não têm um enquadramento específico, deixando a carreira docente do ensino superior privada sem qualquer tipo de regulamentação específica. O que se verifica é que a realidade do setor é de fraca qualidade no emprego e uma parte significativa, até mesmo excessiva, dos docentes presta trabalho através dos recibos verdes. Denunciamos isto há cerca de um ano, realçando que esta é uma situação que está sob a responsabilidade do Sr. Ministro. A Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado e o Sindicato Nacional do Ensino Superior não têm acordo para o contrato coletivo, e a inexistência de regulamentação da carreira dos docentes do ensino superior privado é claramente identificada por sindicatos e instituições como um dos motivos para não chegarem a acordo. No início de 2018, o Sr. Ministro anunciou que até ao final da legislatura iria criar o Estatuto Docente para o Ensino Superior Privado, regulamentar a carreira e fixar regras para a contratação. Ontem, esta questão voltou à esfera mediática e o Presidente da APESP disse que em fevereiro foi entregue uma proposta ao Sr. Ministro e que o acusou de não lhe ter dado qualquer resposta ou convocado para qualquer reunião para discutir o assunto. Por isso questionamos, Sr. Ministro, vai ou não dar cumprimento ao que anunciou em janeiro de 2018? Vamos ter ou não, até ao final da legislatura, uma resposta para estes docentes do ensino superior privado? Segundo os dados divulgados ontem, há 44 universidades e politécnicos privados que violam a lei ao terem mais de metade dos seus professores com recibos verdes e a tempo parcial, sendo esta uma situação precária que afeta mais de 2/3 do total dos 7.500 docentes das instituições de ensino superior privadas em Portugal. E para terminar, questiono, Sr. Ministro, o Governo confirma ou desmente estes dados trazidos ontem a público? Até quando serão os docentes do ensino superior privado vítimas de um jogo do empurra-empurra entre sindicatos e instituições, do qual o Governo tem sido um mero espectador? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, agradeço a pergunta. Não posso deixar de notar que me espanta, vinda de quem vem, sabendo que o PSD, quando esteve no Governo, não tratou deste assunto. Em todo o caso, este assunto requer a história. Este assunto requer ter uma história, Porque quando o regime jurídico das instituições de ensino superior foi aprovado, foi efetivamente identificado esta lacuna no regime jurídico português e por isso foi acordado que só deveria ser feito no final do processo, do primeiro processo de avaliação. Foi por isso que em 2007, 2008, este assunto não foi devidamente legislado, tendo sido dado preferência e prioridade à ação da Agência de Acreditação, que hoje nos podemos orgulhar que foi particularmente importante, sobretudo também no aperfeiçoamento, adequação e evolução do ensino privado em Portugal. Foi por isso que nós dissemos, apesar deste assunto não estar no programa do Governo, queríamos, no final do processo de avaliação que foi concluído o ano passado, pela A3S, tomar no assunto. E assim foi. A APESP entregou-nos uma proposta daquilo que poderia vir a ser um processo para desencadear o regime jurídico de contratação do Corpo Docente em fevereiro passado, após muitas reuniões de trabalho. Estamos neste momento a trabalhar nesse processo, sempre dignificando e em dignificação das carreiras docente, certamente aqui no setor privado, e de uma forma que corresponda também àquilo que são as orientações e a análise em curso pela Agência de Acreditação. E por isso, em paralelo do diálogo que mantivemos e da proposta que temos pela Associação dos Estabelecimentos de Ensino Privado, que não foi fácil, que demorou bastantes meses a recebê-la, abrimos em paralelo, como estava a dizer, um diálogo com a Agência de Acreditação e de Avaliação, que tem os processos de cada uma das instituições e, por isso, a informação sobre a acreditação e as condições de acreditação de todas as instituições. Queremos sempre dignificar, e a nossa ação tem sido nos termos de dignificar o ensino superior, também no setor privado, sabendo que é particularmente importante em muitas regiões do país e nomeadamente nos principais centros urbanos, e por isso estamos a trabalhar. A legislatura só termina no final da legislatura. Estamos a trabalhar em estreita articulação com a Agência de Acreditação e de Avaliação nesse processo e, por isso, em bom termo, com as condições efetivamente garantidas, apresentaremos uma proposta em sede do Governo para a concretização desse processo, apesar de não estar no programa do Governo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco, na primeira ronda, não me restou o tempo para colocar a terceira questão que queria colocar, que tem justamente a ver com o RGES, a sua revisão urgente, ver do Bloco de Esquerda, que precisa de ser feita. Aliás, é sintomático que mesmo algumas das alterações que este Governo tentou implementar no ensino superior esbarraram justamente no facto do Sr. Ministro não querer de nenhuma maneira fazer uma revisão do RGES, e o grande exemplo disso é a possibilidade de os institutos politécnicos poderem ou não ministrar doutoramentos. E, portanto, como barra numa necessidade obrigatória de rever o RGES e o Sr. Ministro fecha a porta a qualquer alteração ao RGES, a sua própria política fica em causa, não por ações de grupos parlamentares terceiros, mas pela a própria ação do Governo nessa matéria. Mais uma vez tivemos aqui uma discussão sobre a revisão do RGES, com projetos de lei de vários grupos parlamentares, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista Português. Mais uma vez o grupo parlamentar do Partido Socialista acabou por acompanhar a visão do Ministro de aplicar o RGES a 100%, menos o último artigo que diz que ele precisa de ser revisto e, portanto, é uma inovação do ponto de vista da aplicação da própria lei. Só o último artigo do RGES é que não é aplicado, que é aquele que diz que necessita obrigatoriamente de uma
de uma reavaliação. E, portanto, é interessante essa posição. Mas eu, mais do que discutir agora as concordâncias do Grupo Parlamentar do Partido Socialista com o Governo, porque é normal que elas aconteçam, eu gostava de discutir algumas discordâncias do Grupo Parlamentar do Partido Socialista em relação ao Governo. Nós, salvo erro, a 23 de janeiro deste ano, tivemos a oportunidade de apresentar em plenário e de discutir e depois de votar um projeto de resolução do Bloco de Esquerda relacionado com o alojamento estudantil. Uma das questões que colocávamos em cima da mesa era justamente a utilização de antigas pousadas da juventude para reestruturação e resposta mais rápida para a questão do alojamento estudantil. Esse projeto de resolução foi reprovado com os votos contra do Partido Socialista. Três dias depois ouvia, através de um responsável do Governo, a dizer que as pousadas da juventude também fazem parte do grande plano nacional do alojamento e, portanto, nós começamos a perceber que aquilo que é aprovado neste Parlamento, o Governo às vezes não cumpre. Aquilo que é chumbado, o Governo faz questão de cumprir. Ficamos contentes porque, como era uma proposta do Bloco que foi chumbada, começamos a perceber que se calhar o que é chumbado é aquilo que o Governo, acaba por querer cumprir. E, portanto, ficamos até com algumas expectativas para o resto desta sessão legislativa, ver quantos projetos mais do Bloco é que são chumbados, para ver o que é que o Governo está com intenção de cumprir. Aliás, olha-se, obrigado, por exemplo, e termino, Sr. Presidente, olha-se até para o exemplo da questão da discussão da Lei de Bases da Saúde, para perceber que às vezes há posições diferentes entre o PS e o PS, mas gostava era de saber a posição do Sr. Ministro em relação, por uma última vez, ao Regiés, que é fundamental até para cumprir o programa que o Sr. Ministro aqui diz em relação aos doutoramentos nos politécnicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. A revisão do Regiés é um tema eventualmente interessante, mas que não estava no programa do Governo e, portanto, nem percebo porque é que é trazido para aqui. Tanto mais que a ação crítica que nesta área foi feita por este Governo, mal tomei posse, foi pedir uma avaliação externa, não apenas às políticas, mas ao regime legal da ciência e do ensino superior em Portugal. Revisão essa e avaliação essa que trouxe vários peritos estrangeiros a Portugal, que abrangeu durante mais de um ano um longo debate com as instituições, com os estudantes, com as empresas, com a comunidade civil e académica, e ficou claro nessa avaliação que havia algumas prioridades, nomeadamente naquilo que foi o reforço do emprego científico, naquilo que foi a revisão dos graus e diplomas, naquilo que foi a própria revisão do regime jurídico das instituições científicas, mas que não era de certa forma prioritária a revisão do regime jurídico. E por isso, a revisão do regime jurídico de graus e diplomas que foi feito e que efetivamente implica a possibilidade da concessão do grau de doutor independentemente do tipo de instituição, sempre foi feita. Antes de mais, percebendo que estava em curso uma avaliação das unidades de investigação e põe sobretudo a ênfase no resultado dessa avaliação e que, obviamente, sempre pressupôs, até porque isso ficou no preâmbulo do próprio decreto-lei, que seria e que deveria ser sujeito a uma audição pública sobre uma eventual futura revisão, quer da Lei de Bases de Educação, quer do regime jurídico. Portanto, foi uma questão que nunca se pôs nesta legislatura e não há razão nenhuma para a pôr. Não estava no programa do Governo, foi devidamente debatida e considerada na avaliação externa da OCDE e foi dada prioridade consequente a um conjunto de outras ações, nomeadamente ao nível daquilo que é a revisão jurídica dos graus e diplomas e das instituições científicas, tendo a nossa atenção, e hoje vê-se bem os resultados, sido concentrada, obviamente, na prioridade ao combate à precariedade, na prioridade ao emprego científico e, efetivamente, ao crescimento da atividade científica. Se é verdade que o número de estudantes aumentou em 5%, é mais verdade que o investimento em ciência e tecnologia, investigação e desenvolvimento cresceu em cerca de 300 milhões de euros em 2016 e 2017, e os números preliminares de 2018 o apontam que este crescimento e o processo de convergência europeia é aquele que determinou a ação política de uma forma que as pessoas, que os portugueses o determinem. Um exemplo claro é, por exemplo, o crescimento da participação portuguesa em programas europeus. Em 2018, atingimos o valor máximo histórico de 174 milhões de euros, representando, efetivamente, um conjunto de novas redes e oportunidades numa gama alargada e diversificada de programas europeus.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava de voltar ao tema do Estatuto do Docente do Ensino Superior. Por isto, porque o Sr. Ministro defendeu recentemente que a revisão do Estatuto da Carreira Docente, Universitário ou Politécnico e de Investigador não deveria ser feita nesta legislatura, ficaria adiada para uma próxima legislatura. O que me faz pensar que aparentemente não estariam reunidas as condições necessárias para que esta discussão e revisão pudesse ocorrer. E, portanto, a minha primeira pergunta é: quais é que serão então as condições necessárias para que possa ocorrer a revisão do Estatuto da Carreira Docente e da Carreira de Investigador? O que é que falta, o que é preciso para que esta discussão possa ocorrer? Mas, ao mesmo tempo, aquilo que não estava no programa, que é o Estatuto do Docente do Ensino Superior, pode ocorrer. E, portanto, porquê? Porque é que numa carreira particular há condições e numa outra que abrange muito mais pessoas e que é desejado, como ainda ontem vimos, embora com pouco consenso de facto, e talvez seja essa a justificação, porque é que não pode acontecer? Eu gostava de que me ajudasse a perceber o que é que acontece nesta gestão de carreiras e na sua revisão. Gostava também de voltar atrás, para lhe dar aqui a oportunidade de continuar a explicação, vou-lhe dar esta deixa sobre o acesso, porque não me respondeu há bocado se a minha interpretação está certa, ou seja, se aquilo que se prevê para o próximo ano letivo já em julho e depois eventualmente em setembro, é que os alunos do ensino profissional que queiram concorrer ao ensino superior através dos concursos locais tenham que realizar provas diferenciadas nas várias instituições para o mesmo curso. Essa é a vantagem que lhe está a ser oferecida neste momento. Continuando no tema do acesso, uma das medidas que sim estava inscrita de alguma forma programaticamente no Governo tem a ver com uma medida do Simplex, a medida 128, que era a criação da aplicação Mais Superior, uma aplicação onde os alunos poderiam saber em tempo útil e num sítio só tudo o que lhes dizia respeito quanto a acesso e bolsas, e tinha como prazo de implementação o segundo trimestre de 2018. Não só não foi concluída, como um ano depois o que aparece no site da DGES é de facto esta medida, mas agora como um piloto que tem apenas três instituições a bordo: a Universidade de Évora, a Universidade do Porto e o Politécnico de Bragança. E portanto, um ano depois, a medida do Simplex parece-me que já não vai ser concretizada em tempo útil. Eu gostaria de saber porquê, porque seria uma forma muito mais simplificada e do século XXI e nesta semântica toda que nós agora tanto gostamos, de que os alunos pudessem saber qual é a sua situação do ponto de vista de acesso. Terminava só com um esclarecimento, porque eu de facto, provavelmente serei eu que tenho dificuldade em ler os documentos do Governo, deve ser alguma coisa à partida, mas eu estive a ler com atenção o plano de alojamento do ensino superior que foi divulgado ontem, e eu realmente não consigo perceber estes números, porque diz assim no primeiro parágrafo: o plano tem por horizonte duplicar até 2030 a oferta atualmente existente de 15 mil camas. Significaria que até 2030 seriam 30 mil camas. Parece-me uma conta fácil. Mas depois, no quadro que tem ao lado, diz que a primeira fase, entre 2019 e 2022, já tem 15 mil camas. Portanto, eu suponho que o plano fique concluído nos primeiros 4 anos e que os anos seguintes não sejam nada. Mas depois também tem um outro parágrafo que diz assim: o plano é faseado, estando previsto entre 2019 e 2022 12 mil camas. E portanto eu fico um bocado baralhada, eu presumo que isto tenha sido feito com muito cuidado, até porque a primeira versão do plano foi de outubro, portanto de certeza que houve tempo para acertar estes números e sou eu que não estou a saber ler seguramente. Mas se calhar agora era uma boa altura para o Sr. Ministro explicar, afinal, para o ano, em 2022 e em 2030, qual é a previsão de camas esperada no ensino superior.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, vamos lá à primeira questão para ver se ficamos assentes. O Estatuto da Carreira de Investigação Científica, ou ESIC, é um estatuto. Aquilo que é o regime jurídico da contratação dos docentes do ensino privado não é um estatuto, é um regime jurídico. São coisas totalmente distintas, que têm processos totalmente distintos e dinâmicas totalmente distintas. O estatuto, a revisão eventual do Estatuto da Carreira de Investigação, para além de não estar no programa do Governo, foi dito, e faz sentido, vir a ser feita após a conclusão do que é hoje a integração pelo PEF-PAP e do Programa de Estímulo ao Emprego Científico. Sobretudo de uma forma para facilitar, agora que temos os contratos a termo certo, o acesso à carreira. E esta é a narrativa importante, e na intervenção inicial do deputado Porfírio Silva eu não tive tempo para responder. Todo o programa do emprego científico esteve de acordo com aquilo que é hoje a tendência europeia, e até trouxe aqui mais uma vez o relatório do Science Europe sobre aquilo que é a situação das carreiras científicas na Europa, e a necessidade clara de desacoplar aquilo que é o processo de formação pós-doutoral, aquilo que é o processo de contratação e aquilo que é o acesso às carreiras permanentes ou às carreiras. E o que nós fizemos nesta legislatura foi reforçar as condições de contrato, de contrato a termo certo para os investigadores. E deva ficar claro que, como disse aqui, e não está aqui o deputado Luís Monteiro, mas poderei depois repetir, como disse na primeira, na segunda, nesta, e sempre direi, fora e dentro do Governo, a FCT nunca mais abriu nenhum concurso para bolsas depois do doutoramento. Em todo o caso, quer as associações de investigadores, quer as instituições, diziam que não deveria ser anulado. À semelhança que é a situação na Europa, a possibilidade de se poder recorrer a uma bolsa, e o que fizemos foi limitar no estatuto a bolsa. Mas o que, sobretudo, esta legislatura fica certamente associada é à necessidade de todos os estímulos públicos serem para contratos. E foi isso que fizemos, desacoplando os processos de formação, doutoral e pós-doutoral, da contratação e depois o acesso à carreira científica. E isso é que é a necessidade. De mal este processo esteja, como eu disse, em velocidade cruzeira, de se rever o Estatuto da Carreira de Investigação e, sobretudo, à semelhança naquilo que se passa na carreira do docente, vir a desacoplar o processo de recrutamento da progressão, que é, porventura, o aspecto crítico hoje que ainda afeta a ausência de ferramentas para facilitar de diferentes mecanismos de progressão e de recrutamento, que era uma coisa óbvia há 20 anos atrás e que hoje temos a maturidade suficiente para desacoplar um processo do outro. Ora, isto não tem nada a ver, é totalmente diferente daquilo que se passa no setor privado, porque não tem um regime jurídico, aí não há um estatuto, porque é um setor privado e os estatutos de carreira são para os setores públicos. No setor privado e no ao abrigo do regime jurídico das instituições de ensino superior, o vazio legal que ainda existe é um regime legal sobre a possibilidade de contratação. E o que estamos aqui a dizer é: deve ser feito ou não um paralelismo ao setor público, usando sobretudo os três níveis de carreira, no caso o setor universitário, professores auxiliares, associados e catedráticos, porque essa é a norma adotada em todo o sistema público e privado na Europa e nas Américas. E por isso é normal que o regime jurídico da contratação de docentes no ensino privado adopte esses princípios básicos. Mas, obviamente, é totalmente diferente desenvolver esse regime jurídico, que são as bases para cada instituição depois ter a contratação, do que tratar de um estatuto de carreira, porque no setor privado não há esses estatutos.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, até lhe pode chamar um pífaro, mas a manutenção das bolsas de pós-doc é igual à manutenção da precariedade. E isto é limpinho. E, portanto, não pode dizer que houve uma unanimidade na sua manutenção, porque houve, inclusivamente, reações ultracríticas, por exemplo, da ABIC em relação a este aspecto. Bom, uma pergunta que eu lhe queria fazer, além das que ficaram por responder em relação aos bolseiros de fundos públicos e não financiados pela FCT, que eu fiquei sem perceber qual era a situação deles, e, portanto, gostaria que o Sr. Ministro pudesse responder a essa questão, queria fazer uma outra muito prática, que é se o paradeiro do provedor de bolseiros já é conhecido. Porque, já lhe tinha perguntado isto uma vez, mas o que é facto é que sistematicamente os bolseiros apresentam reclamações ao provedor do bolseiro e não há maneira dele responder. E inclusivamente situações graves, como aquelas queixas dos bolseiros de doutoramento da Universidade de Lisboa, a quem a reitoria não devolveu as propinas pagas e cobradas indevidamente, em que aparentemente não há resposta do provedor do bolseiro. Uma outra questão que nós gostaríamos aqui de colocar tem a ver com a questão das propinas. A redução das propinas foi um avanço importante nesta legislatura. Nós defendemos, como é conhecido, que elas devem ser abolidas totalmente, mas não é disso que agora vamos aqui falar. Tem a ver com uma situação que nos tem vindo a ser denunciada, em que uma série de associações de estudantes e académicas têm referido que se prevêem aumentos consideráveis nas propinas de mestrado e de doutoramento para o próximo ano letivo em várias instituições de ensino superior. E nós gostaríamos de perceber se o Governo tem assinalado esta situação, se já tem uma análise sobre ela e o que é que tem a dizer em relação a isto, porque inclusivamente no Orçamento do Estado o PCP colocou precisamente que não deveria ocorrer tal situação para compensar aquilo que é uma justa diminuição das propinas e que nós considerávamos que deveria prosseguir. E, portanto, era uma questão que também gostaríamos aqui de deixar. Outra situação que gostaríamos de questionar tem a ver com os leitores das universidades portuguesas e a transição para o regime da carreira docente universitária. Este é outro grupo de trabalhadores que tem andado no fim da navalha há muitos anos, não é de agora. Houve um anúncio em Conselho de Ministros sobre esta possibilidade, então, de se resolver definitivamente a situação, e nós gostaríamos de saber qual é o ponto em que nos encontramos nesta altura, porque também ainda não são conhecidos mais desenvolvimentos. Por fim, nós gostaríamos de voltar à situação das progressões no ensino superior. Continua a ser uma situação não resolvida, para nós gravíssima, de desigualdade entre trabalhadores do ensino superior, nomeadamente ao nível daquilo que está considerado em relação ao descongelamento e à progressão. Nós temos defendido que deve haver a aplicação do tratamento mais favorável aos trabalhadores que têm direito à progressão na carreira por força do descongelamento operado no Orçamento do Estado para 2018, que deveria haver um processo negocial com as organizações sindicais para esse efeito, deveriam ser ouvidas as instituições de ensino superior. Já apresentámos aqui, inclusivamente, propostas nesse sentido e, querendo que exista aqui alguma solução, nós gostaríamos também de perguntar se está o Governo disponível para iniciar um processo negocial com as organizações sindicais com vista à eliminação das desigualdades entre os trabalhadores das diversas instituições do ensino superior e até entre trabalhadores da mesma instituição, ao nível, eventualmente, de um regime de avaliação docente no ensino superior público. E qual é a reflexão que tem sobre esta matéria para que, definitivamente, este problema seja resolvido de uma forma justa e correta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra.
Presidente, Sra. Deputada, é muito obrigado pelas perguntas, que são muitas, mas o conteúdo eu gostaria que deixasse totalmente claro, sobretudo sobre esta questão. Não há qualquer ausência, está tudo resolvido e não há qualquer tratamento desigual, porque a lei é claríssima em relação a isto. E eu já disse aqui várias vezes e repito, não conto comigo para destruir a avaliação e a autoavaliação no ensino superior.
E, portanto, a lei é perfeitamente clara que a progressão nas carreiras é feita no quadro da autonomia das instituições e com base nos seus regulamentos internos de avaliação. E nos casos onde a avaliação não são feita, não há uma condição desigual, a lei trata claramente esses casos, que são perfeitamente irrelevantes em termos do número de docentes que afetam no ensino superior. A situação foi claramente discutida em sede e com os representantes do Conselho de Reitores e dos Conselhos Politécnicos, e isto é um não problema. Por isso, que fique bem claro que quer nas dotações para 2019 foram considerados um aumento considerável dos salários no ensino superior, cerca do dobro daquilo que foi no resto da administração, e que este é um não problema. A avaliação no ensino superior existe, e temos que valorizar o quadro da autonomia das instituições onde cada avaliação foi feita. E temos um regime legal sério e temos um Estado de direito no caso de serem identificadas situações onde o regime legal não foi usado. Portanto, este é um não problema e está perfeitamente regularizado no quadro da execução, quer orçamental, quer na relação com as instituições de ensino superior. O caso dos leitores que me trouxe, apraz-me de lhe dizer que já foram convocadas as reuniões, eu próprio me dediquei muito a este tempo em passado, obviamente quando decidimos abrir a revisão deste processo, que afeta muito poucas pessoas, são cerca de 70, mas bastava ser uma. Tem que ser resolvido e por isso é um processo que tem demorado tempo em criar as equipas para a negociação sindical, com cerca de 6 frentes sindicais, portanto é um processo longo, para um número muito pequeno, mas como disse, bastava ser um, tem que ser resolvido, e penso que as reuniões estão marcadas já para dia 8 de maio, para a próxima semana, e espero que seja um processo rápido, porque a versão da resolução já foi tão discutida, nomeadamente com a FENPROF e outras frentes sindicais, que espero que seja uma fácil resolução, é algo que é justo, que nos prontificamos a fazer, que nos reunimos eu próprio com os próprios leitores e espero que no prazo das próximas semanas se consiga fechar este processo. De uma forma muito breve, a questão das propinas é também uma não questão, porque está perfeitamente legislada, como bem sabe, no articulado da lei, que não há redução e, portanto, não há qualquer termo de compensação, porque as instituições serão devidamente compensadas por todas as alterações e há uma atuação provisional do Ministério das Finanças, que até já foi indicada quer ao Conselho de Reitores, quer ao Conselho Politécnico, sobre este assunto.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim da segunda ronda. Eu ia fazer um breve intervalo de 10 minutos para entrarmos depois Eu quando digo 10, querem 5. Quando eu digo 5, querem 3. Portanto, começo por 4. 5 minutos dá? Estão todos de acordo? Muito bem, 5 minutos, Sr. Ministro. Um breve intervalo. Eu tenho a lista das pessoas que vão intervir na terceira ronda do PSD e do PS. Imagino que do CDS-PP e que do PCP, quem é que vai intervir na terceira ronda? Desculpa, duas pessoas. Ok, muito bem.